As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A Comissão Política do Partido Social Democrata de Tomar acusa a Câmara Municipal de aproveitar a festa dos tabuleiros para fins eleitoralistas, tendo em consideração as legislativas de outubro próximo. Está em causa, neste particular, a realização de um convívio com todos os participantes da recente festa, convívio esse marcado para 14 de setembro, ou seja, a poucas semanas das eleições. Em conferência de imprensa, que decorreu na sede do PSD, a Comissão Política deixou dúvidas em torno de uma recente transferência da autarquia para a Comissão Central da Festa, na ordem dos 70 mil euros, verba essa supostamente para fazer face à urgência de pagamento de papel para elaboração de flores, referem os sociais-democratas, sendo que as dúvidas são agora sobre se parte desse dinheiro não será aproveitado para financiar o convívio. Entretanto, lamentam os sociais-democratas, há freguesias que necessitam de obras e que, por via da festa dos tabuleiros, tiveram de deixar prioridades de lado. Lourdes Ferro Mal, presidente da Conselho do PSD, deu voz às críticas sociais-democratas, lamentando que haja milhares de euros para financiar uma festa em época de incêndios.
Por iniciativa do Partido Socialista, a transferência de mais 70 mil euros para a Comissão de Festas, supostamente para fazer face à urgência no pagamento de papel para a elaboração de flores, que agora organiza um mega convívio para, quiçá, alguns milhares de pessoas. Que se dirige a todas as pessoas que participaram na organização, como foi avançado, portanto serão milhares de pessoas. Estão ou não então as prioridades de quem governa deturpadas? Milhares de euros para financiar uma festa em plena época de incêndios, quando os equipamentos de proteção civil nas freguesias necessitam de ser reforçados ou até atribuídos, com obras necessárias nas freguesias, desde vias a cemitérios, todas as despesas que temos e que todos nós, presidentes de junta, fazemos para fixar alunos nos nossos territórios, portanto, todas as despesas que essa prioridade também devia de ser do município, somos os presidentes de juntas que os mobilizam. Será o timing certo deste evento, há apenas três semanas das eleições, que o torna uma prioridade, mas sim deve ser para o Partido Socialista. Somos pela festa dos tabuleiros. A festa é de todos os tomarenses. As nossas juntas de freguesia querem e defendem que a mesma seja dignificada e que queremos sempre que a mesma seja bem representada. Para que de qualquer forma, não se esgote a nossa intervenção, enquanto presidentes de junta, que o nosso contributo não se esgote apenas na colocação da festa na rua, mas sim também no desenvolvimento do nosso território.
Célia Boné, vereadora do PSD, também usou a palavra para recordar a atribuição recente dos 70 mil euros, deixando claro que não tem dúvidas que, afinal, esteja em causa campanha eleitoral.
O Ivo decidiu atribuir mais estes 70 mil euros com base na confiança que tem na Comissão de Festas e nós do PSD, portanto, os vereadores do PSD, entendemos que as contas viriam mais tarde, obviamente, e, portanto, não iríamos levantar qualquer problema na concessão destes 70 mil euros adicionais. Quando deparámos agora com uma festa há três semanas das eleições, toda a gente entende que é estranho. Portanto, uma mega festa, uma festa para todas as pessoas que participaram, quando sabemos que, após o cortejo, houve um convívio para os participantes, que foram recebidos e houve um convívio. Portanto, é muito estranho que a três semanas das eleições se faça uma mega festa, ou seja, venham todos os tomarenses que nós pagaremos os custos. É estranho, de facto, e daí esta conferência, portanto, ter sido marcada, porque, primeiro, ainda não há contas. E a festa devia de se fazer depois de haver contas, não é? O que é que correu bem, o que é que correu mal, quais foram os custos da festa, quais foram as receitas. Correu muito bem, aí decidia-se, de facto, com todos os intervenientes, se haveria festa ou não haveria festa. Não conhecendo sequer quais foram as receitas e os custos, estamos todos às escuras, nós pelo menos estamos todos às escuras, e a 3 semanas das eleições não há qualquer dúvida de para que é que serve este montante. Este dinheiro não é nosso, é dos contribuintes. Este dinheiro é gerido pelo Executivo, mas é dinheiro que não é da Câmara, nem é do PS de tomar. Nós temos a obrigação de saber para onde é que vai o dinheiro dos contribuintes. E as juntas de freguesia, muito bem, sentem-se, obviamente, prejudicadas, porque não há dinheiro nunca para a mínima situação, para resolver a mínima situação. E, portanto, se contribuíram em grande parte, porque a festa é feita em grande parte também pelas juntas de freguesia, afinal, qual é o critério aqui?
Estalou mesmo a polémica entre o Partido Socialista e Partido Social Democrata e com a festa dos tabuleiros pelo meio. Depois do PSD, em conferência de imprensa, ter então acusado o PS de apoiar um convívio para os participantes do citado evento por propósitos eleitoralistas, eis que já surgiu um comunicado da Estrutura Rosa, texto esse que condena a tentativa de aproveitamento político da festa dos tabuleiros por parte do principal partido da oposição. O comunicado acrescenta que a postura do PSD de Tomar apenas merece total repúdio, pois coloca em causa o trabalho de milhares de tomarenses das 11 freguesias que se empenharam na realização da festa dos tabuleiros, recordando que nesta última semana já se tinha assistido a uma tentativa de alarme social no Conselho sobre a questão dos combustíveis. O PS diz-se surpreendido por algo que era uma linha vermelha na política de Tomar, ou seja, o aproveitamento político com a festa dos tabuleiros. O aproximar das eleições leva ao desespero, mas o PS de Tomar vem desta forma solicitar respeito por todos os tomarenses que se empenharam na concretização da festa dos tabuleiros. Conclui o texto em causa enviado para a redação da Hertz. O Conselho de Tomar continua na rota da mão criminosa no que a incêndios diz respeito. Desta feita, pelas 5h35 desta quinta-feira, os bombeiros foram chamados a um fogo que deflagrou na localidade de Matrena, freguesia de Aceiceira, ignição em área de mato. Como se torna óbvio perceber, o horário desta ocorrência aponta desde logo para causas humanas, à semelhança do que aconteceu na madrugada anterior na Sabacheira. O Conselho de Tomar volta a ser, nesta altura, aquele que maior número de incêndios registra na região do Médio Tejo, nomeadamente em fogos noturnos, um cenário que infelizmente já é histórico e que tarda em ser resolvido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Restam poucas dúvidas. Mão criminosa terá andado à solta na freguesia da Sabacheira durante a madrugada desta quarta-feira. Assim o diz o horário do incêndio noturno que deflagrou na localidade de Calça Perra. Eram 3h35 da madrugada quando os bombeiros foram chamados para uma ignição à beira da estrada. Ignição essa que só não se transformou em algo de maior dimensão porque a intervenção dos soldados da paz foi eficiente, como é a sua imagem de marca, aliás. Depois de, no início deste mês, a Sabacheira ter sido fustigada com diversos incêndios em simultâneo, agora este fogo só reforça a tese de que há mesmo alguém interessado em colocar em causa a segurança das populações. Em entrevista à Hertz, António Graça, presidente da referida freguesia, também disse ter poucas dúvidas de que está em causa fogo posto e aproveitou para deixar um apelo aos habitantes do seu território.
Aquilo que eu peço a todos é que estejam atentos a veículos que não conheçam, não querendo aqui criar um clima de pânico ou de alarme generalizado, mas termos atenção quando não conhecermos o veículo, algumas pessoas, ter cuidado, porque isto tem sido uma constante. Ainda há 3 semanas o incêndio, ok, que foi a meia da tarde, estava muito calor, mas as colunas de fumo, 3 colunas de fumo não acontecem do acaso, nem por negligência, digo eu. Esta noite, perto das 4 da manhã, eu penso que não estaria nenhum sol abrasador, por isso a mim restam poucas dúvidas daquilo que seja. Peço a todos que estejam com atenção, porque é aquilo que conseguimos e podemos fazer, e quero agradecer também aos bombeiros por todo o trabalho que têm tido e têm sido e super eficientes. Peço uma vez mais à população que esteja atenta e que liguem o 117 ou o 112. para mais rapidamente, em caso de incêndio, vale mais haver um falso alerta do que o alerta não existir e depois haver consequências. E é lógico que, infelizmente, por mais que a Junta tenha o seu trabalho de ir limpando os terrenos a que é obrigado para, de alguma forma, também servir de exemplo para a população em geral, e que essa população, a minha população, tem correspondido muito bem, mas temos sempre o receio de que estes incêndios se propaguem. É mesmo assim, não, só há duas formas de acabar com os incêndios. Ou controlamos a componente criminosa, a componente acidental, ou acabam-se com as árvores. Dado que acabar com as árvores, que é aquilo que nos dá o oxigênio, que é aquilo que nos permite viver, temos que controlar a outra componente. E daí eu pedir à população de ter cuidados redobrados, porque como nós temos muita gente nos lugares que diariamente está ali, que possam ter esse cuidado redobrado, cuidado extra, para tentarmos evitar aqui males maiores.
O projeto Plástico Zero, uma parceria dos agrupamentos Nuno de Santa Maria e Templários de Tomar e ainda de Alcanena, ficou em segundo lugar à escala nacional no orçamento participativo, numa escolha que premiou as 7 melhores ideias entre 232 a concurso. Os resultados da votação foram tornados públicos no Estádio Nacional, no Jamor, altura em que aquela representação nabantina e alcanenense ficou com motivos para sorrir. Numa conferência de imprensa que teve como lugar a Escola Santa Maria do Olival, em Tomar, a aluna Eva Claro, um dos rostos deste projeto, explicou os moldes deste Plástico Zero.
Foi um sucesso. Só é possível devido aos votos de todos os alunos da nossa escola, do agrupamento de Alcanena, todos os jovens do Conselho de Tomar e todas as outras pessoas que apoiaram o nosso projeto. Como ganhámos? Em colaboração com a equipa do Orçamento Participativo Jovem, com as equipas do Instituto Português do Desporto e da Juventude, o nosso projeto vai ser posto em prática, vai passar à ação. Vamos pôr a mão na massa para tornar esta medida uma realidade, para tornar isto possível nas nossas escolas. Consiste o projeto, como nós já tínhamos explicado anteriormente, consiste em oferecer a cada aluno uma garrafa de inox e instalar nas diferentes escolas do agrupamento, desde o pré-escolar até ao secundário, bebedores onde as pessoas possam encher as garrafas. Desta maneira, nós deixamos de ter plástico, garrafas de plástico descartáveis, o que é um pequeno passo para os objetivos que hoje são tão comuns na nossa sociedade em relação ao plástico e a todas estas medidas.
Vinícius Lima, aluno do Agrupamento de Escolas de Alcanena, disse que este projeto mostra essencialmente que quem tiver iniciativa pode fazer a diferença.
É sempre um prazer servir também como sustentáculo dessa iniciativa por parte do Agrupamento de Escolas de Tomar, porque acreditamos que esse segundo lugar foi, para além de um triunfo, foi uma forma de empoderamento a nível da juventude, para a comunidade mais jovem, porque é uma forma de fazê-los perceber que não é preciso ser nenhum gênio para conseguirmos ter iniciativa, para termos iniciativa e para conseguirmos fazer a diferença. Basta ter a iniciativa de fazer a diferença, que é basicamente aquilo que é o necessário para que se possa fazer a justiça climática, e essa justiça climática vamos fazer através de uma forma em que nós consigamos reivindicar o que é nosso por direito: o direito de respirar ar puro, o direito de beber água potável, o direito de tratar melhor do nosso planeta, o que é nosso por direito.
Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, confessou-se orgulhosa com este projeto, que considerou como um percurso de união.
Estou muito orgulhosa deste projeto, porque é um projeto de união. O agrupamento Nuno de Santa Maria entende que, e sabe, e tem no feito, que sozinhos não vamos a lado nenhum. Portanto, é a equipa e é com outros, e daí que este projeto seja com Tomar inteiro, para todos os alunos de Tomar e com Alcanena, Conselho e Escola, com a qual temos muito boas relações. E só assim juntos, uma grande equipa, nós conseguimos de facto fazer alguma coisa. Por isso, primeiro, parabéns aos nossos alunos. Depois, nós acreditamos, porque eles nos têm feito acreditar, que temos que fazer alguma coisa pelo planeta, pelo ambiente, e também sabemos todos já, porque isso já é quase um princípio que tem que ser com pequenas ações. Esta é um exemplo disso.
Américo Costa, do designado Grupo Ambiental Aqua, marcou presença na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que aproveitou para fazer o alerta em torno da qualidade da água da rede de abastecimento público, considerando mesmo que os relatórios de avaliação apontam para a presença de bactérias coliformes. Está em causa, refira-se, à avaliação publicada pelo Serviço Municipalizado de Água e Saneamento de Tomar, referente ao período de 1 de abril a 30 de junho e respeitante às diversas zonas de abastecimento.
Continuação do aparecimento de coliformes fecais na zona que abrange principalmente a União de Juntas de Freguesia, que continuam a ser detectados bactérias coliformes. A gente sabe que as bactérias coliformes, que não são, que em si não são prejudiciais, mas a presença delas é sinónimo que poderão haver outras bactérias que não foram destruídas pelos clorosos e por esses desinfetantes que vocês utilizam. E o mais engraçado nisto tudo é que os centros de captação são todos do Castelo Gordo. Agora, é as condutas, é os depósitos, é a má manutenção das coisas da vossa parte? Certamente que será. E depois vejo uma coisa no relatório de controle de qualidade em que dizem que a água tem 100% de pureza. De certeza que foi engano, porque eu já vi vários relatórios vossos, até valores mais baixos, até no alumínio, julgo que é na Alviobeira, que estão valores muito, muito encostados ao máximo permitido. De alumínio também é muito perigoso, o alumínio também é muito perigoso, mas no geral tem lá 100% de pureza de água. Quando muito, derivado às dezenas, centenas de análises, e como são 5 centros de captações, podiam ter lá 98,3. Agora, um boletim municipal dá 100% de pureza de água, é impossível, desculpe lá, mas é impossível. Já têm feito várias vezes aquele boletim e nunca lá disseram, desde que haja qualquer irregularidade, que não é 100%. Então, mas vocês estão a enganar as pessoas. Num documento oficial. Gostaria de saber porque é que os senhores, aí há uns 6 meses atrás, em todos os trimestres de controles de qualidade da água, metiam o nome das ruas onde eram detectados, onde eram feitas essas análises arbitrárias, que a gente sabe são, que é isso. Agora, já nem se metem.
Na resposta, Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, assegurou que o relatório é publicado de acordo com aquilo que é fornecido pela entidade que faz as análises, recordando que a água tem selo de qualidade para consumo humano. A autarca assegurou que, se houvesse algum problema, a entidade reguladora já teria feito chegar um alerta ao município.
É publicado de acordo com o formato que nos é fornecido pelo laboratório que faz as análises. E, portanto, referiu que havia aqui alguns, que numa fase inicial havia aqui, mencionavam as ruas e que agora não menciona. Aquilo que é feito é reportar e publicar aquilo que é o relatório, exatamente como temos que mandar para a entidade reguladora, de acordo com aquilo que o laboratório nos fornece, no formato em que o laboratório nos fornece. Não é? E, portanto, nós nem sequer mexemos nessa questão. Portanto, é publicado de acordo com aquilo que é fornecido, os dados por parte de quem tem a obrigação de fazer o controle de análises. Reconheço, apesar de estar dentro dos intervalos de segurança, e que se não tivesse dentro dos intervalos de segurança, a água para consumo humano por parte dos SEMAS não tinha recebido os selos de qualidade que tem recebido, que são instituídos, não se compra, desculpe, mas não se compra. Se há dois setores neste país que são altamente regulados, é o setor das águas e o setor da energia. E, portanto, não venha dizer que isso se compra ou se deixa de comprar. Porque não se compra, certo? Compra-se, sabe como? Com muito investimento nas redes, para que a água saia com qualidade para consumo humano. E, portanto, é isso que se tem estado a fazer. Agora, se houvesse algum problema, já tínhamos recebido um alerta por parte da entidade reguladora, no sentido de colocar fazer correções no abastecimento e sobretudo nas ZAs, não é? Aliás, todos os anos é feito e tem que ser apresentado, e está agora a decorrer a fase para a apresentação disso, tem que ser apresentado e tem que ser aprovado pela entidade reguladora um plano de controle de qualidade da água. E, portanto, todos os anos, esse plano de controle da qualidade da água, que no nosso caso envolve três instituições, SEMAS, EPAL e Águas Vale do Tejo, todos os anos tem que ser feito e tem que ser apresentado e tem que ser aprovado. Está agora em fase de elaboração o PQCA do próximo ano.
O município de Ferreira do Zêzere implementou no início do presente ano um plano de ação e controle da vespa volutina, designada popularmente como vespa asiática, sendo agora conhecidos os resultados do primeiro semestre do ano. Esta iniciativa pioneira, promovida pelo município ferreirense, permitiu proteger mais de 90 milhões de abelhas no primeiro semestre de 2019 na área territorial do concelho. Foram colocadas 1000 armadilhas em todo o território, sendo que houve um reforço de 300 na zona norte, nomeadamente nas freguesias do Beco e Areias Pias. Todas elas estão georreferenciadas e com uma distância de colocação entre 100 a 500 metros. Estas armadilhas estão marcadas com uma faixa amarela para atrair insetos e suspensas por um cordel onde contém a informação Proteção Civil de Ferreira do Zêzere, armadilha seletiva para vespa volutina, isco não perigoso. Dentro de 846 armadilhas avaliadas, foram encontradas 721 vespas volutinas rainhas. Em termos de estimativa do impacto, com a captura do número indicado de vespas volutinas fundadoras, foi assim eliminada a proliferação estimada de 1.802.000 novas vespas asiáticas.
Rádio Web, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.